Voltamos a apresentar Conversa sobre Política.
Nós voltamos com o Conversa sobre Política de hoje, especial sobre instituições públicas. Hoje, então, nós estamos falando sobre o Tribunal de Contas da União. E quem conversa com a gente é Alden Mangueira de Oliveira, secretário-geral do órgão. Alden, no bloco passado a gente terminou falando de uma consequência de uma condenação do TCU, né, que é justamente deixar políticos, gestores públicos, inelegíveis por 8 anos. E sobre o dinheiro restituído, a gente tem ideia de quanto que o TCU já conseguiu trazer de volta para o erário público?
Perfeito. Olha só, os processos que estão envolvidos, por exemplo, no ano passado em cobrança executiva, a gente pode mencionar que em 2012 o valor envolvido é da ordem de 1,6 bilhão de reais. Então, 1 bilhão e 600 milhões de reais estão nos processos que a gente está cobrando. Desse valor, efetivamente, que tem sido aí devolvido quando dessas cobranças executivas chegam ao seu final por intermédio da Advocacia Geral da União, é em torno de 20%. Então, posso dizer para você que em torno de 300 milhões de reais foram restituídos no ano de 2012 ao erário público, aos cofres públicos. O restante continua em curso, porque aí você tem os recursos nas ações, às vezes você tem uma empresa, um responsável que cometeu uma fraude e acabou vendendo seu patrimônio, e aí você não consegue, isso acontece na vida privada, também acontece quando alguém é condenado, né? Então, mais ou menos 20%, ou o que a gente pode dizer, 300 milhões de reais no ano de 2012, foi efetivamente recuperado.
Mas esse dinheiro, no fim, acaba voltando mesmo? Volta, ou tem muita gente que nunca chega a pagar?
Tem. Como em qualquer situação de insolvência, de desvio, de gente que causa dano um ao outro e mesmo na vida privada é condenado, eu vou dar um exemplo, se alguém bate no meu carro e essa pessoa, por algum motivo, me causou o dano, ela é condenada pela justiça a me devolver os recursos, se o valor referente ao dano que ela causou para mim, ela pode não ter bens no nome dela, ela pode não ter emprego, ela pode não ter patrimônio para poder a justiça determinar a devolução desse patrimônio, recompor o valor do dano que eu sofri. E isso acontece. Acontece na vida privada, acontece também na esfera pública. Tem pessoas que acabam não devolvendo. Tem empresas que são condenadas solidariamente, que são os valores maiores, e acabam não devolvendo, empresas que somem, que vão à falência, isso acontece.
A gente tem ideia de quanto tempo demora esse prazo todo?
Olha só, aí a gente está falando da justiça. São processos judiciais que vão cobrar desses responsáveis e dessas empresas, desses gestores da coisa pública, e a gente não sabe exatamente o tempo. Aí isso foge ao tribunal, passa a ser uma responsabilidade do judiciário. O que eu posso dizer, dos processos em curso no judiciário que conseguiram recuperação, é em torno desse valor, desse montante no ano de 2012. Não quer dizer que eram condenados condenações de 2012, eram condenações de 2011, 2010, 2009. O valor que entrou nos cofres públicos de condenações foi mais ou menos 300 milhões em 2012.
Tá certo. Eu converso com Alden Mangueira de Oliveira, secretário-geral do TCU, que explica pra gente um pouquinho do órgão, o que o órgão faz, quais são as responsabilidades e consequências também do trabalho do Tribunal de Contas da União. Alden, a gente podia falar agora de algumas consequências do trabalho de vocês aí a respeito da Copa do Mundo, né? A gente tá vivendo agora no mês de junho uma avalanche de manifestações no país todo, que pede fim da corrupção, tá reclamando também de parte da aplicação de verba pública na Copa do Mundo, e sei que o Tribunal de Contas da União tem um grupo especial para fiscalizar as obras da Copa do Mundo, né? Como é que está essa aplicação de dinheiro público nessas obras específicas?
Veja só, o Tribunal de Contas da União, Aline, ele tem trabalhado proficuamente já há mais ou menos 4 anos, 3, 4 anos mais ou menos, diretamente na fiscalização das obras que são custeadas com recursos federais. Então, vamos fazer uma diferença. As arenas, que é o que a gente chama, os estádios de futebol, esses estádios de futebol, regra geral, não são custeados com recursos federais. Como é que eles são custeados? Como é que eles foram construídos? Os estados tomaram empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, pegaram empréstimo, esse empréstimo foi avalizado pela União, ok, ela permitiu que fosse feito o empréstimo, e esse dinheiro entrou no orçamento do estado, e o estado construiu com seus recursos. Portanto, quem fiscaliza aí a construção dos estádios, os gastos, se tem superfaturamento, se não tem, como é que é a redução, são os tribunais de contas dos estados e dos municípios. Então, esses recursos estão correndo à conta dos estados. E a fiscalização é local. Agora, como é que o tribunal atua? O tribunal foi chamado, em relação a diversos estádios, diversas arenas, a opinar em apoio, no caso, ao controle interno, à própria Controladoria Geral da União, e a esses estados que pediram a nossa participação, ele foi chamado a dar pareceres técnicos. E nessa parceria que o tribunal tem exercido com os tribunais de contas estaduais e também com os poderes, os governos estaduais, ele emitiu pareceres e, no caso de algumas arenas, ele apontou, olha, aqui neste projeto tem um superfaturamento ou tem um sobrepreço. Você deveria readequar o seu projeto para realizar isso e, se isso cortar aquilo ali, que o valor de redução vai ser grande. Só para a gente ter uma ideia, no estádio do Maracanã foi em torno de 75 milhões de reais que foi apontado pelo Tribunal de Contas da União como passível de redução. E o governo do estado do Rio de Janeiro acolheu essa nossa manifestação, essa nossa proposta. Embora a gente não atue diretamente nos estádios, mas indiretamente no processo de parceria, a gente emite pareceres. Agora, onde é que a gente atua, Aline? Você poderia perguntar. A gente atua naquelas obras que a gente pode chamar de mobilidade urbana. Então vamos chamar lá. As obras em volta do Maracanã. Você tem lá, por exemplo, todos os
sistemas... Que inclusive foram obras bastante também prometidas na época que foi anunciada que a Copa do Mundo de 2014 viria para o Brasil, né? Como é que está o andamento dessas obras também?
Pois é, aí vamos por etapas, né? Como é que a gente pode falar? As obras que saíram do papel, foram projetizadas e esses projetos estão sendo executados, o tribunal está fiscalizando. Então, todas essas obras que são de mobilidade urbana, por exemplo, vias, viadutos, melhoria de acesso, sinalização, toda essa parte que é recurso federal, o tribunal está fiscalizando. Elas estão andando relativamente bem. Obras, por exemplo, de saneamento em volta, o tribunal também está fiscalizando e elas têm andado razoavelmente bem. Mas você tem alguns problemas, que são problemas que independem aí do Tribunal de Contas, que são determinadas obras de mobilidade urbana, determinados empreendimentos que, por algum motivo, seja pelo prazo insuficiente, seja por uma decisão estratégica em relação à Copa, que ela se inicia em 2014, decidiu o governo federal e as pastas diretamente relacionadas que essas obras não seriam realizadas e, por isso, elas saíram daquele rol de obras de mobilidade urbana que seriam entregues conjuntamente. Vou dar um exemplo para você. A obra aqui, por exemplo, do nosso VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, aqui no Distrito Federal, que inclusive a gente tem um exemplo, início de obra que começou a ser feito lá no final da Asa Sul, esse encargo que estava atrelado às obras de mobilidade atreladas à Copa do Mundo, saiu porque não teve condição de projetizar, teve um problema judicial, foi paralisada a obra e, consequentemente, não haveria tempo dela ser entregue. Essa foi a informação dada, a justificativa dada pelo governo local junto com o governo federal, e essa obra saiu do encargo. Então, algumas andam bem? Sim, algumas andam bem. Outras estão andando com atraso e outras sequer vão ser realizadas por uma decisão também do governo federal.
Do próprio governo, né?
Exato.
Agora, existe algum tipo de trabalho ou penalização quando o gestor público, por exemplo, anuncia obras, mas acaba que não faz as obras?
Aí,
não, né? No caso,
aí,
só quando tem irregularidade.
Né? Não é. Aí fica complicado a gente falar, né? Talvez seja isso que você tenha mencionado dessa reprovação que tenha ocorrido em relação à sociedade. Talvez seja isso.
Uhum, tá certo. O senhor tem ideia de quantas obras hoje estão paralisadas em nível federal por conta da atuação do TCU?
Olha só, eu posso te dar um número que nós levantamos recentemente, referente, por exemplo, ao Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT. Para a gente ter uma noção bastante ampla, o DENIT tem mais ou menos 1.600 contratos registrados no próprio sistema dele, que registra todas as obras que estão em andamento, recuperação de estradas, construção de estradas novas, melhoria de canteiros, enfim. O DENIT tem lá mais ou menos 1.600 contratos registrados. Desses 1.600, ele tem mais ou menos 10%, ou 160 contratos, que está lá como paralisados. Desses contratos, somente 7 contratos tiveram atuação do Tribunal de Contas da União. Teve alguma determinação de ou suspensão de repasse de recursos, ou paralisação mesmo por irregularidade no projeto, por falta de projeto, por insuficiência, por falhas estruturais. Então, o tribunal, a gente pode dizer que de obras rodoviárias, tem mais ou menos 160 obras por uma série de motivos parados. Motivos ambientais, motivos de sítios arqueológicos, motivo de fluxo de recursos do próprio governo, projetos ineficientes que o próprio governo federal entendeu pelo DENIT refazer, e desses, mais ou menos, não chega a 10% desses 160 que o tribunal tem atuado diretamente. Então, eu vou dizer para você que é um percentual bastante residual por determinação. Esse percentual vem caindo ano após ano, a determinação do tribunal de paralisar obras, porque, de um lado, o tribunal vem se tornando cada vez mais apto a verificar antes da obra estar na rua, olhando seus projetos, olhando os editais, para que isso possa ser corrigido e não tenha a necessidade de haver uma paralisação. E, de outro lado, sim, os projetos do governo e o processo de trabalho de elaboração das obras e construção propriamente dito, colocar na rua, tem melhorado também.
Tá certo, então eu agradeço a participação aqui no Conversa sobre Política Especial sobre Instituições Públicas de Alden Mangueira de Oliveira, secretário-geral do TCU, Tribunal de Contas da União. O Alden deu aí uma explicação bem legal para a gente sobre como funciona o órgão e quais as consequências, inclusive, das decisões que esse órgão auxiliar do Congresso Nacional tem nas contas federais. Muito obrigada, viu, Alden, por sua entrevista aqui no Conversa sobre Política.
Muito obrigado, foi um prazer poder colaborar com vocês aí. Estou sempre à disposição.
Este programa teve a apresentação de Dini Moraes, produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Egbert Martins, edição de Verônica Lima e coordenação de Guilherme Bacalhau. O Conversa sobre Política volta na próxima sexta-feira, às 7 horas da manhã. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br. Até a próxima!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.